Bezrat Hashem Daf Tet, Atat Jevamot. Bem-vindos ao novo Daf, Daf Tet. Estamos na Daf Amud Bet, na 18ª linha de baixo para cima. Nos dois pontinhos, a linha começa com Shteena Surot. Fala agora Gufa, depois dos dois pontinhos. Vamos analisar outra vez o assunto que vimos no Daf anterior de passagem à opinião de Rebbe. Fala agora Rebbe, Omer fala Rebbe. Vela kachur kacha, veibem veibma. Por que o pastor fala duas vezes a mesma coisa? Fala o pastor, você vai pegar a Yevamá para ser sua esposa, você vai fazer o Ibum com ela. Por que o pastor não fala simplesmente Veibem e Yevamá vai fazer o Ibum, vai se casar com a Yevamá? Tem duas perguntas. Por que a Torá repete duas vezes a mesma coisa? E por que fala Ulkaha, pegue ela como esposa? Veibma, faça Ibum com ela. Já sabemos que o Ibum é entre Yevamá e Yevamá. Fala aqui agora a opinião de Rebbe. Para falar, pegue ela, não pegue outra. Faça ibum com ela, não faça ibum com outra. Veio proibir alguma situação de ibum. Você não pode fazer ibum nem com uma parente sua, nem com a tzara. Temos Reuven e Shimon. Por exemplo, Shimon se casou com a filha de Reuven. Reuven e Shimon são irmãos por parte de pai. Shimon tinha uma segunda esposa também. Shimon falece sem filhos. Então deveria ter o contexto do Ibum aqui, porém temos a Ervá. A Ervá é a parente de Reuven, que é a filha dele. Não pode passar por o Ibum nem a Halitzá, é proibido casar com ela. E fala que Rebbe, a Torá veio proibir também casar com a Tzara. A Tzara é a segunda esposa. São Tzarot. As duas esposas de uma pessoa são Tzarot. Tzarat Ervá significa que é a outra esposa que está junto com a parente do Yavá no casamento com o Shimon. Isso que Rebbe explica. Temos um aprendiz de Ramin que aprendem de outra fonte, Alea, Litzro, temos alguns da Bíblia com relação a essa palavra Alea. E Rebbe aprende de outro passo, fala na Midi Tzarot que tem Vaha. O passo menciona alguma coisa com relação a Tzara? Talvez se trata de uma pessoa que tem uma esposa só. Como você sabe que se trata de uma pessoa que tem duas esposas? Veod, outra pergunta. Tzarot, Midi Tzro, Nafka. Precisamos da palavra, do conhecimento da Tzara, proibir casar com a Tzara, Ervá, se aprende da palavra Litzror, outra palavra, não dessa palavra no Kahá, Veibma, fala Litzror, Mapik, Leireb, Leked, Reb Shimon, Rebbe precisa dessa palavra Litzror para ensinar uma Malachá que Reb Shimon falou, não é nosso assunto agora, quem quiser que explique pode mandar um e-mail, por favor, mas é um assunto diferente, não vamos entrar nisso. A pergunta era Tzara, Ahakti, você quer falar que o pastor menciona a Tzara? Como você sabe, o pastor não menciona duas esposas? Agora Ahakti que ama. Isso falou Rebbe Imken, se o pastor não menciona a Tzara, a lei macrave, lakach, o pastor poderia falar só, o Yavam pegou, se casou com ela, maior kaha, porque o pastor falou, você vai se casar, ulkaha, com ela, poderia falar, velakach, ele pegou, ele se casou, Jesus se casou com a Yavamah. Explica a Rebbe, como se vê do Passu, que se trata de Tzara assim. Fala a Rebbe, o Passu tem que se tratar da Tzara, uma outra esposa. Porque se não fosse isso, o Passu iria falar pela carne. Então o quê? Sempre quando você tem uma situação comum, que você poderia escolher qual Yevamah você vai casar, qual das esposas de Shimon você vai fazer o Ibum. Então, Sharia, aí você pode fazer o Ibum com uma delas. Veilo, porém, se você não pode escolher entre elas, uma delas é proibida por você, porque é parente só, como sua filha. Tarvai ou Assirin, as duas são proibidas. Isso explicou Rebbe o pastor. Porque uma é Ervá, é a parente, outra é Tzarat Ervá, outra esposa junto com a parente. Veibma, então se o pastor veio falar... Alahada Tzara, o que se aprende da outra palavra? Veibma, faz o Ibum com ela. Porque eu posso falar assim, podia falar Veibem. Falarei Veibma, como Ibum muda a Sira Tzara? Quando é que você não pode casar com a Tzara Tervá? Quando está no contexto do Ibum? Nessa situação que falamos até agora, Shilobima como Ibum Sharia, não no contexto do Ibum, você pode se casar com a Tzara Tervá. Temos aqui Reuven e Shimon que não são irmãos. Ou Reuven e Issachar, melhor dizendo. Issachar se casou com a filha de Reuven e outra esposa. Issachar falece. Reuven pode se casar com outra esposa de Issachar, que não é a filha dele, é Tzara Tervá, porque não está no contexto do Ibum, é permitido. Hachamim, que já sabem a salaha que é proibido casar com a tzaya derivada da palavra aleia, o que ele aprende desse passo que Rebbe explicou? Fala agora, me baialele que é de Rabi Yossi Bar Hanina. Precisam para essa salaha de Rabi Yossi Bar Hanina. Damar Rabi Yossi Bar Hanina fala o sábio, Urkaha, você vai pegar ela, vai se casar com ela. Melamete Megarsha Begeto Machzira. Vê-los ensinar que depois do Ibum, essa mulher se torna a esposa da pessoa para todos os efeitos. Mesmo que é proibido se casar com a esposa do irmão ou a ex-esposa do irmão, depois do Ibum, a pessoa se casa com ela, faz o Ibum, ela se torna a esposa dele para todos os efeitos. O que acontece se ele se divorcia dela? Ele pode voltar a se casar com ela, mesmo que não tenha mais a mitzvah do Ibum depois do primeiro casamento, ainda ele pode voltar a se casar com ela como qualquer outra esposa. Veidma, o que o pastor fala, faça Ibum com ela. Al-Kurha, uma novidade, uma pessoa, Yavam, não tão tzadik. Por quê? Porque ele violentou a Yavamá. Não falou com ela, vamos fazer Ibum. Ele pegou ela, violentou ela, Deus nos livre, proibido, mas ele fez isso. Falou, passou, que o Ibum se concretiza. O vínculo entre o Yavam e Yavamá é tão forte, que mesmo que ele violenta ela, falou proibida, o Ibum se concretiza. Eles se tornam um casal. Para se separar tem que ter o divórcio. Isso fala aqui ao período de Rahamim. Verebi de Rabi Yossi Bar Hanina. Da onde Rebi sabe essa alahá de Rabi Yossi Bar Hanina, que a pessoa pode divorciar ela e voltar a casar com ela. Milei Shanaf. Isso você fala, você pega ela para sua esposa. Aqui se vê que ela se torna esposa da pessoa para todos os efeitos. Al-Kurha. Da onde Rebi sabe que o Ibum se concretiza, se recai. Mesmo que Yavam forçou a Yavamá a relação, me Yavamá Yavó Alea Navka. Diz que o Pasuk fala que a única forma que se recai o Ibum é com a relação. O Pasuk fala, Yavamá Yavó Alea. Se o Yavam fez a relação com ela, ou seja, mesmo que ele forçou ela, o Ibum se concretiza. Uma Vereb Yai Alea Mayavdele. Então o que Ireb usa a palavra Alea? Se Rebbe já aprende que é proibido casar com Tzara Tervar, diz que o pessoal fala Lukaha, Veidma, o que ia fazer com a fonte que Rahamim aprenderam essa Alaha? A palavra Alea. Fala, Mãe, Mibai, ele precisa dessa palavra, ele quer entender como fala Abra. Então, uma Alaha com relação a sacrifícios, não com relação ao Ibu. Fala aqui, Abra, tem muitas novidades, muitas informações importantes com relação ao sacrifício. Fala, Abra, El Chavin Bedin El Aldavar Shesdolo Karet. Se um tribunal ele se confunde, acha que é permitido alguma coisa, na verdade é um pecado, eles têm que trazer um sacrifício. Porém, isso é só se esse pecado é um pecado grave, que se a pessoa faz bemezides do no careto, o castigo é o castigo de careto. Se a pessoa normalmente faz esse pecado, bechoguei, sem saber que era proibido, ele tem que trazer um sacrifício de ratat. Então, se o Bedin se confunde numa lacha dessas, ele tem que fazer um sacrifício. Vamos ver qual o sacrifício na frente. Se a proibição não é uma proibição dessas, não tem que trazer um sacrifício. Fala Vechena Mashiach, assim também com relação ao Kohen Gadol chamado de Mashiach. Por que ele é chamado de Mashiach? Porque ele foi nimshach, ele foi ungido com o Shemer HaMishcha, o óleo especial que se unge os reis, os Kohanim. É um óleo preparado por Moshe Rabbeinu. Ele também, se ele falar que algo era permitido, ele se confundiu, na verdade era proibido, tem que trazer um sacrifício. Ele tem que trazer um sacrifício, não sei qual é, o par Kohen Mashiach, é um boi, e é só se esse pecado é um pecado grave, que é Zdonok Karet Veshigagatou Hatat, como acabamos de ver. Velobe Avodat Kohavim, também com relação ao pecado de Avodah Zarah, idolatria. A pessoa só traz um sacrifício, ou Bedin, somente se Aldavar Shechayavim Azdonok Karet Veshigigatou Hatat, um pecado dessa gravidade, que tem o Karet ou o Hatat como castigo. Vetrana, tem uma Mishnah sobre isso também. Como mitzvah Shebatura Shechayavim Azdonok Karet Veshigigatou Hatat, qualquer pecado da Torá, como o pecado de transgredir o Shabbat, tem o castigo de Karet, se a pessoa sabe que é proibido, fez Bemezid, Veshumet, sem saber que era proibido, tem o castigo de Hatat. Um exemplo. Yahid Mevi Kisva, o indivíduo comum que ele fez esse pecado, tem que trazer uma ovelha para expiar o pecado dele. Ou seja, ou ele pode trazer uma cabra também. Nasci, o presidente do povo que pecou esse pecado, me vi sair, tem que trazer um bode. Mashiach, o Kohen Gadol Mashiach, o Bedin, ou um tribunal que falou que era permitido, e na verdade era proibido pelo Karet ou Hadat, me vi impar, tem que trazer um boi. Isso também com relação a Kohen Gadol Mashiach, também com relação ao tribunal. O Be'avodat Kohavim, com relação ao pecado de idolatria, e aqui nasci o Mashiach, tanto o indivíduo, ou o presidente do povo, ou o Kohen Gadol Mashiach, Mevi'in Seira, tem que trazer uma cabra. Tzibur Mevi'in Par Vesai, o público que pecou um pecado e achavam que era permitido com o consentimento do Bedi, do tribunal, tem que trazer um par, um boi e um bode. Par Leolá, o sacrifício do boi é o sacrifício de Olá, tem que ter tudo queimado no Mizbeach. Vesair Lechatat, e o bode é pelo sacrifício de Hatat. Isso fala aqui, essa a Mishnah. Minanemini, qual é a fonte disso? Fala Gmará. Todas essas alachot. Onde se sabe que a pessoa só traz um sacrifício de Hatat se ele pecou um pecado que o castigo bemezid é o karet? Eu tento lembrar como fala a Braita. Velodá Hatat asher hatu ale. O pastor menciona aqui o sacrifício de Hatat. E daí, Rebbe me fala Rebbe. Neymar kan alea, veneymar lealá nalea. Esse pasuco menciona a palavra Ale, está sobrando, o pasuco poderia falar, Venodá, Hatat, Asher, Hatu, se revelou, esse pecado que obriga ele ao sacrifício de Hatat, que eles pecaram, porque o pasuco tem que falar Ale, sobre ela, significa isso. Tem outro pasuco que menciona também a palavra Ale, o pasuco menciona com relação à previsão de se casar com duas irmãs, Legalô, Verbatá, Ale, Abechaé, então o que? Male, Alá, Davar, Shechai, Abimaz, Dono, Karet, Vashi, Gato, Hatat, assim como lá com relação a adultério. O castigo lá é ou karet ou ratat, afkanda vashachayavim mas dono karet, vashachayagatou ratat, também aqui com relação ao pastor que menciona o castigo de ratat. Isso é só se o pecado seria que bemezida, o castigo seria o castigo de karet. Acho que Hansipu, aqui até agora aprendemos que o público só traz um sacrifício para elem da vashachayatzibur se ele se pensaram que era permitido, tiveram o consentimento do Bedir, do tribunal que se confundiu, só trazem o sacrifício de Pare Elem Davar Shetzibur, se um pecado que o castigo seria Karet ou Hatat, para o indivíduo. Mashiach Minal, qual é a fonte que com relação ao Kohen Gadol Mashiach, o Kohen Gadol que foi ungido, também só traz o sacrifício de Par Kohen Mashiach nesse contexto. Tudo tempo que falou o pastor do Mashiach com relação a esse Kohen Gadol. Leashmat Ha'am, ele pecou o pecado do povo. O que significa isso? Ele pecou o pecado dele, não do povo. Hare Mashiach Ketzibur. O pastor veio igualar a alahá do... Kohen Mashiach com a alahá do público. Assim como o público só traz sacrifício quando eles pecaram o pecado de karet, que não sabia que era proibido, tem que trazer o pare, lembra da vaga de seguro, também o Kohen Mashiach é a mesma coisa. Yachid Virasi Atya Mitzvot Mitzvot. Com relação ao indivíduo e o presidente do povo, sabe que só tem que trazer esse sacrifício se eles pecaram um pecado que seria um castigo de karet? Uma gzera chamada de uma mitzvot, uma repetição que associa esse caso do Yachid do Nasi com o conceito do karet e o hatat. Continuando a velo be'avodat kohavim, ela davar shechayavim azdonou karet vashgatou hatat. Falando a mesma coisa aqui com relação ao pecado de idolatria. A pessoa só traz um sacrifício por causa de um pecado de idolatria se é um pecado grave, que se ele soubesse que era proibido, teria o castigo de karet. Se burba abudat kohavim alif meinei meide. Com relação ao público que pegou, tem uma gzerashavá que associa o público com o castigo de karet. Para falar que só tem que trazer o sacrifício quando o pecado é esse. E aqui nasci o Mashiach com relação a qualquer indivíduo do povo. E com relação ao presidente do povo. Ou com o Kohen Gadol Mashiach. Mevi'im nefesh achat. Fala que Agmará, se uma pessoa pecou o pecado de idolatria, tem que trazer para o sacrifício de Hatat. Echad Yachid, Echad Nasi, Echad Mashiach, Bemashma. O pastor fala, qualquer pessoa do povo que pecou tem que trazer o sacrifício de Hatat. E daí? Vav Mosif al Inyan Rishon. O pastor fala, Ve'im Nefesh Achat. E se uma pessoa, significa que vai associar o trecho de antes com o trecho de agora. Aprendemos que assim como o pastor de se trata de um pecado que tem o castigo de karet, também com relação a o Yahid, o Nasi ou o Mashiach, só tem que trazer o sacrifício por ter pecado, pecado de idolatria, se é um pecado grave que tem o castigo de careta. Verabanana e Svaraminaleu, de onde Ramin aprendem essa alahá? Se eles já usam a palavra alea para alahá da tzarat irvá, da outra esposa que está junto com a parente dele no ibum, ele não vai fazer ibum com ela, como já vimos. Então, ele recebe essas alahot que ele sim aprendeu dessa que será chamada de alea, com relação ao que pecou, pecado, um pecado geral. Parelim da Varsha de Sibur, que são três sacrifícios de Parelim da Varsha de Sibur, isso é um pecado grave de Icaret. Nafkaleu, eles aprendem essa alahá, midemakrelei Rabi Yoshua Leberet, diz que Rabi Yoshua, ele explicou para o filho dele. Torah hat yelachem laoseh bishgaga. Tem uma lei só para todos aqueles que pecaram, sem saber que era proibido. Ganev yashetaseh biadramah. Então, por que o pastor fala, Torah hat yelachem, tem uma lei para todos aqueles que pecaram, e tem que ter os sacrifícios de Hatat. O Kshakola Turah Kulal Avodat Kuhavim. Esse passo se trata do pecado de idolatria, porém, quando a Turah fala Turah Hat, é uma lei só para todos, deve associar todas as alahot da Turah com as, assim como esse passo do pecado de idolatria. Ma Avodat Kuhavim da Vajra Kayavim Azdono Karim da Vajra Turah Hatat, assim como com relação ao pecado de idolatria, se traz o sacrifício de Hatat, se o pecado é um pecado grave que teria bemezido o castigo de Karet. A mesma coisa com relação a toda a Torá, tem a mesma alahá. Fala, acho que Hanyahid venasci o Mashiach. Bem de Avodat Kohavim, o bem de Shar Mitzvot. Até agora aprendemos já com relação a qualquer indivíduo do povo, e tanto com relação à idolatria, tanto com relação a outras mitzvot, que só vão trazer o sacrifício se pecar um pecado que teria o castigo de Karet. Belezinha. Se burba avodat kohavim minan, qual é a fonte disso que se um público ele pecou o pecado de idolatria, também tem a mesma alahá, a marca porque falou o posto, ve'im nefesh, e se uma pessoa, ou seja, associou aqui o passo de antes, esse vav, ele conecta esses dois assuntos, o assunto de antes é o assunto do público que pecou o pecado de idolatria, achou que era permitido, teve o consentimento do bedim, na verdade era proibido, e o passo de depois se trata de um indivíduo. Veilmar Elion Mitachton. Aprendemos a alahá do público da alahá do indivíduo. Assim como o indivíduo tem essa alahá, se eu traz o hatat, seu pecado seria um pecado de caret, se foi bimezit, sabendo que era proibido. Também o público é a mesma coisa. Ela, porém, se bur deixar mitzvot minado. Qual é a fonte disso que, em relação ao público, com relação a todas as mitzvot da Torá, tem a mesma coisa? Se o público escutou do bidim que algo é permitido, e na verdade era proibido. Então você sabe que isso traz o sacrifício de para ele da Varsha Sibur, se era um pecado de caret. E ali, isso vai como o Rebbe aprende essa que será chamada da palavra Meine, que conecta o público com o passo que se trata do caret. Verebi hai Torahat Mayavitle. Porém, Rebbe, o que ele usa essa palavra Torahat? Ramil aprendeu essa palavra Torahat, que todos têm a mesma alahá, tudo a Torah. Isso traz o sacrifício de Hatat, se tem o castigo de caret, bemezito. E Rebbe não precisa desse passuk para isso, já aprendeu esse de outro passuk, na que será chamado de Alea. Fala, não é Mibai Alea, ele precisa sim dessa palavra, porque ele aqui detalha como falava. Telefiche matzino shechalaka katuv ben yechidim lemerubim, com relação ao pecado de idolatria, porém não com o consentimento do Beti. A Torá diferenciou o castigo de um indivíduo que pecou o pecado de idolatria. Sabendo que era proibido, teve duas testemunhas que advertiram ele, e ele pecou. É diferente a alahá do público do que a alahá do indivíduo. O público que peca é chamado Iranidahat, uma cidade que pecou o pecado de idolatria. Yehidim Beskila. Se uma pessoa peca esse pecado, ele é apedrejado, uma morte muito grave. Lefikach Mamonan Palet. Por isso, a Torá dificultou tanto a alahá do corpo deles, que o dinheiro pode sobrar, não tem que ser queimado, nem as posses dele. Merubim Besaif, porém o público, uma ira lhe dá errado, uma cidade inteira que pecou esse pecado, eles são punidos com uma espada. Uma morte menos grave do que o apedrejamento. Lefikach, portanto, uma moná na vida. Uma vez que a Torá facilitou o corpo deles, dificultou o castigo do dinheiro, das posses dele que tem que ser queimadas. Então o quê? Yachol nachlok be korbanoteh, será que nos diferencia entre o sacrifício deles? Se o indivíduo pecou o pecado de idolatria, sem saber que era proibido, traz uma cabra. Será que a ira nidaka é diferente? O público que pecou, sem saber que era proibido, tem que fazer um outro sacrifício? Talmud Gamar falou, não, tem a mesma lei para todos os casos, com relação a esse pecado de idolatria. Também o público tem que trazer uma cabra. Porém, mato que falar a frir que a minha grunha. Perguntou a frir que a passagem de agrunha. Tama de catar brahmana torá achat yelachet. Todo motivo que vamos igualar o sacrifício do indivíduo e do público é que torá fala torá achat halavach. Se não fosse esse passo, havamino, teria falado nechalek, como diferença entre o sacrifício deles. Mais leito, então, o que o público ia trazer? É um sacrifício diferente de todos os outros. É específico para esse pecado que um público, ele trazia o pecado de idolatria sem saber que era para ele. Fez bechoguei. Leito par, será que não trazer um boi? Não pode ser. Se burro bechoguei, se voltou demaito. Esse boi é o sacrifício que o público traz. Se pecou um outro pecado, não idolatria. Kisvá, será que vão trazer uma ovelha? E aqui, fechar mitzvot o demais. Isso é um sacrifício específico que um indivíduo traz se ele pecou. Qualquer outro pecado, não idolatria. Seir, vou trazer um bode. Nasci, fechar mitzvot o demais. É um sacrifício específico do presidente do povo que pecou um outro pecado, não idolatria. Par, meu lava e seir, le hatat. Será que vão trazer também um boi para o sacrifício de olá, também um bode para o hatat? Sibur, babodat, kohavim o demais. Esse é o sacrifício que o público traz quando pega o pecado de idolatria com o consentimento do Bedim. É diferente a situação do que um caso de Iranidahat, que ninguém falou para eles que era permitido. Eles simplesmente não sabiam, fizeram um bechogue. Vê lá mais. Será que só sobrou aqui a cabra? E a Hidnamei no Korbanot. Também esse é o sacrifício do indivíduo que pegou o pecado de idolatria. Também é a cabra. Então, para que precisa de um pastor para falar o que já sabemos? Perguntou o sábio. Fala, Itzer, simples dando esse passo. Por quê? Sabe que é da Remel? Porque poderia pensar, ruim, vete seguro, beorá, maito, parle, ulado, sele, ratat. Por vezes, quando o público pega o pecado de idolatria, com o consentimento do Bedin, achava que era permitido, na verdade é proibido, traz um par, um boi para o sacrifício de olá, e um bode para o sacrifício de ratat, e no nami neito ifra. Também, a cidade, a Irmidahat, que pecou sem o consentimento do Bedin, vai trazer os mesmos animais, porém Ifra, com os sacrifícios invertidos. O boi para o sacrifício de Hatat e o bode para o sacrifício de Olá. Talvez isso. Falou, posso que não, traz uma cabra. E não, outra possibilidade, Tsarir Venotakana. Talvez precise de um sacrifício, mas não sabemos qual sacrifício sacrificar. Você não pode trazer nenhum sacrifício na dúvida. Talvez não é um sacrifício válido. Kamara Shimalaris fala o Pasuk, que traz uma cabra. Continua, não é Rabi Levi, hein? Lerebi, falou Rebbe Levi para ele, agora voltando à nossa Mishnah. Mai ilha de Tane Tetvav, Litne Tetzai. Por que a Mishnah fala que são 15 parentes que estão isentos do Ibum e isentam a Sarot também? Deveria falar 16 parentes. Por quê? Amarlei, vamos ver na frente por quê? Porém, fala Rebbe Amarlei, falou Rebbe, que me domeni, Sheem no Moab Bekat Kadu. Fala Rebbe algo forte para Levi. Não gostou da resposta da pergunta dele e falou, acho que ele nem tem cérebro. Por quê? Maidatka, por que você está perguntando? Imono Sataviv, você quer falar o caso que tem Leuven e Shimon, são dois irmãos. Porém, o que acontece é que Leuven, ele não nasceu de um casamento, nasceu de um assédio. O pai de Shimon assediou uma mulher, teve Leuven. E Shimon se casa com essa mulher. Shimon não é parente dela, se casa com essa mulher. Agora Shimon falece sem filhos e Leuven tem que fazer o Ibum, são irmãos do parto de pai. Aqui ele não pode fazer Ibum porque é a mãe dele. Então fala, Rebbe, será que é isso que eu deveria incluir na Mishnah? Não cito isso na Mishnah. Fala aqui, Rebbe. Imon usatavi plukta de Rabi Davera Baná. É uma discussão entre Rabi Davera Ramim. Se é permitido que Shimon se case com a mulher que foi violentada pelo pai dele. Rebbe Davera fala que é proibido, então o quê? Rebbe Plukta, Lokamai, a nossa Mishnah não se trata de discussões. Nossa Mishnah é algo introdutório a Maseret, não tem discussões lá. Por isso, Rebbe não escreveu na Mishnah essa halakha. Pergunta na Velo, a Mishnah não cita nenhuma discussão. Isur mitzvah veisur kudushá de pligi Rabi Akiva veirabana. Então a Mishnah no próximo capítulo, que se trata de sur mitzvah veisur kudushá, algo que não vimos até agora. Isso me desaparece da avó da pessoa. Pela Torá, a pessoa pode se casar com a avó dele. Pela lei rabínica é proibido, chamado Shniot Learayot. Agora, o caso é que Yitzhak se casou duas vezes. Teve Reuven no primeiro casamento, Shimon no segundo casamento. que acontece é que Shimon se casou com a avó de Reuven. Acontece. Agora Shimon faz sem filhos. E agora quem está para passar pelo Ibum é a avó de Reuven. Reuven não pode fazer Ibum com ela. Ela é proibido casar com ela. Então vai fazer a Halitza, isso fala a Mishnah. Um outro caso, o Surco do Chá. Por exemplo, Shimon se casa com uma mamzeret, uma bastarda. É proibido se casar com uma mulher bastarda. E Shimon se casou. Ele fez da forma proibida, se casou. Fala agora a Mishnah na frente, que se Shimon falece, agora temos proibum, essa mulher bastarda. Reuven, ele poderia fazer ibum pela Torá com essa mulher bastarda. Por quê? Mesmo que é proibido se casar com uma mamzeret, para enviar a mitzvah ativa do ibum, empurra a proibição, vem a ser do relotase. A mitzvah ativa do ibum fala que você pode casar com ela, e a proibição é rejeitada. Como já vimos até agora, várias vezes esse conceito. Para ele falar, a lei rabínica é proibido. Não faça ibum com ela, uma vez que é proibido casar com ela, não faça ibum. Por quê? Porque se ele se casa com ela, é verdade, ele pode fazer a primeira relação, a relação do ibum, vai cumprir a mitzvah. Porém, depois disso, já não tem mais mitzvah do ibum, ele pode se divorciar dela. Ele não pode continuar casado com ela, porque se ele vai fazer a segunda relação, vai estar fazendo uma relação com uma mamzeret, uma mulher bastarda, é proibido. Fala nos chamim, vamos falar que é proibido também fazer ibum, para que ele não se convença e não mantenha ela como esposa dele para mais relações. Os chamim proibido. A Mishnah se trata desse assunto, a Mishnah no próximo capítulo. E o que? Depende de aqui, nesse caso depende da machlok que teve aqui e Rahamim. Somente Rahamim disseram que a pessoa que se casa com uma mulher bastarda, uma mamzeret, o casamento ele é concretizado, se recai o casamento. Conforme Rabi Akiva, Shimon, que se casa com uma mulher bastarda, não é casado com ela, uma vez que é proibido se casar com ela, o casamento não se concretiza. Então a Mishnah aqui fala que existiria o contexto do Ibum, é só como Rahamim. E a Mishnah citou esse caso. Aqui se vê que as Mishnah sim se tratam de casos de discussão entre os Rahamim. E como o Rebbe pode falar que não, fala que Rabi Pirkin Kamrina. Isso que falamos que não se trata de discussões é no nosso capítulo. Nosso capítulo é um capítulo introdutório a uma serra. Nosso capítulo, todas as Mishnayot são genéricas. Não tem discussão. São unânimes. Nos próximos capítulos, a Mishnah fica mais específica, sim, e vai citar a Lachot, que depende de discussão, mas não é contradição. Pergunta: Verhabet Shamay Matirin et Atzarot Leachinu Betilin Osrin. Pergunta: a Machlok et Shamay Betilin na frente. No nosso capítulo. Quer dizer que a Mishnah no nosso capítulo sim citou machlokot, discussões. Fala na Bet Shamay e Makom Bet Hillel e na Mishnah. Fala na novidade, já sabemos também que a opinião de Bet Shamay perante a opinião de Bet Hillel é desconsiderada, é irrelevante. Uma vez assim, não é considerada uma discussão. Sempre ela cai com Bet Hillel, a opinião de Bet Shamay é irrelevante. Continuamos. Vere Eshet Achim Shilaya Beolam. Com relação à esposa do irmão que não viveu junto com o Yavá no mundo. Um exemplo clássico é Reuven se casou com Rahel, por exemplo. Ele faleceu sem filhos e depois nasceu Shimon. Shimon não pode se casar com ela, não pode fazer o Ibum, porque é Etchet Ahiv Shiloh Abeolamu. É a esposa do irmão que não viveu junto com Shimon no mundo. Quando Shimon nasceu, Reuven tinha falecido. O Mishnah citou isso. Porém, deplique Rabi Shimon de Rabaná sobre esse, essa lacha de Eshetar Sheloia Beolamó. Existe uma marroca de Rabi Shimon e Rahamim. O caso que Rabi Shimon discute com Rahamim permite casar com ela. O caso que temos, por exemplo, três irmãos: Reuven, Shimon e Levi. Reuven se casou com Rahel. Faleceu. E Shimon fez o Ibum. Shimon estava vivo junto com Reuven. Depois que Shimon fez o Ibum, Levi nasceu. Fala Rabi Shimon, quando Shimon, se Shimon falece sem filhos, Levi pode fazer o Ibum com Rahel. Quando ele nasceu, ela não era esposa de Reuven, ela era esposa de Shimon. Fala Rabi Shimon, ele pode casar com ela, pode fazer o Ibum. Rahamim proíbe. Rahamim fala uma vez que tem uma, eles não viveram juntos no mundo, Levi e Reuven, e Rahel é ex-esposa de Reuven, é proibido para sempre Levi se casar com ela. Existe uma roca de Rabi Shimon e Rahamim, וקטן, ינוס רמיש לסיתו, הוא כס ג'אשת אח שלא היה בעולמו, בזו קטעי סיטואסויס, קטעי מחלוקת רבי שמעון החכמים, פענה בן עולב ולבסוף היא בן לא פליג רבי שמעון. לא הייתו זו סקאוס כרבי שמעון פרמיצ'י, נום קאזו פור אזמפלו, כי כונדו לוי נעשה, לרובי שעשה פלסים. Então, o Rahel estava agora disponível para o Ibum de Shimon. Porém, Levi nasceu antes que Shimon fez o Ibum. Quando Levi nasceu, essa mulher, Rahel, é considerada ex-esposa de Reuven ainda. Sendo assim, fala Rabi Shimon, Levi não pode fazer o Ibum com Rahel, mesmo que Shimon faz o Ibum. E depois Shimon falece, Levi não pode fazer o Ibum com ela. Então, sobre isso nosso Mishnah se trata, que no caso, por exemplo, que cai para Levi a Rahel, a outra esposa de Shimon, ele não pode fazer Ibum com nenhuma delas. Uma é Shetach Shiloyab Olamo, a esposa do irmão que não viveu junto com Levi no mundo, e a outra é Tzarat Ervah, é a outra esposa que está junto com a proibida para ele. Isso fala Agmar. Para ele pergunta, Avraham, Rabbi Yoshaya, Rabbi Yoshaya perguntou, Hanukkah é Rabbi Shimon, Avbarishonah? Rabbi Shimon discute com o Chachamim também nesse caso. Rabi Shimon sustenta que Levi nasceu depois que Reuven faleceu, porém Shimon está vivo. Se Shimon faz o Ibum com Rahel, e depois Shimon falece sem filhos, Levi pode se casar com ela. Então daqui se vê que Rabi Shimon discute com Hamit Meir nesse caso, então a nossa Mishnah citou esse assunto de Eshetach Shiloyab Beolamo, que tem, depende de uma discussão. Guilherme fala que não, a Mishnah inteira é unânime. A opinião de Rabi Yoshaya foi rejeitada. Uma breita contra Rabi Yoshaya, vamos ver na frente, nos próximos da Pima Sabraita. Ele pergunta a Gmará. Ve'amara vida amará, falou Rabi Yoshaya em nome de Rá. Ve'en tane Rabi Yoshaya. Também ensinou Rabi Yoshaya uma breita. Becula. Ratou todos os parentes que foram mencionados na nossa Mishnah. Esses 15 parentes. Anikorei ba'en, ha'asura lazé, muter et lazé, ve'asura lazé, muter et lazé. Para introduzir esse assunto, temos que explicar um caso. Por exemplo, os quatro irmãos. Temos Reuven, Shimon, Levi e Eudá. Reuven se casou com Rahel, Shimon, seu irmão, casou com Leá, e Leá é irmã de Rahel. E daí? Agora, Reuven e Shimon falecem sem filhos. Temos Levi e Eudá aqui que sobraram. As duas esposas, Rahel e Leá, que vem de Reuven e de Shimon, ex-esposas deles, agora eles são disponíveis para o Ibum, para Levi ou para Yehudá. Porém tem um problema. Rahel e Leá são irmãs. Os Chaim proibiram fazer Ibum com a Chotz Kukato, com a irmã da mulher que está disponível a ele para o Ibum. Ou seja, Rahel e Leá são irmãs e estão vinculadas a Levi, por exemplo. As duas são disponíveis para fazer o Ibum com o Levi. Rahel por Reuven, Leá por Shimon. Pela Torá, Levi pode fazer o Ibum com uma delas. Pode falar que ele quer fazer o Ibum com Rahel, ele vai fazer o Ibum. Rahel proibiram, para que a pessoa não chegue a se casar com a irmã da esposa, e proibiu também casar com a irmã daquela que tem a Zika, a Zkukato, tem o vínculo da possibilidade do Ibum com ele. Cada uma delas tem uma Zika, tem um vínculo com o Levi. Tem que fazer o Ibum Mocharitza com uma delas. Agora, cada uma delas é proibida porque é a Chotz Kukato. Rahel é proibida para Levi porque ela é irmã de Leá. E Leá tem uma Zika, tem um vínculo com o Reuven para fazer Ibum com ele. A mesma coisa é Leá. Leá é irmã de Rahel. E Rahel tem um vínculo com Levi para fazer Ibum com ele. É proibido se casar com as duas. A mesma coisa com relação a Yehudá, é a mesma coisa. Porém, a Mishnah vai falar na frente um caso. Por exemplo, se Rahel, além de ser irmã de Leá, é parente de Levi. E Leá é parente de Eudá. Por exemplo, é a tia materna de Levi e Leá é a tia materna de Eudá. Digamos que cada um tem uma mãe diferente. O pai casou duas vezes. Agora, essa tia de Levi, Rahel, ela não pode fazer Ibum nem Haritzá com ele, ela é parente dele, já vimos até agora. Porém, Leá pode. E Leá não pode fazer Ibum nem Haritzá com Yehudá, porque é a tia dele. Porém, Rahel pode. Então, a Asura Lezé Muteret Lezé, Verso, um exemplo, tem que dizer, Lehá, que é proibida para Levi, pode fazer Ibum com Yehudá. Lehá, que é proibida para Yehudá, pode fazer Ibum com Levi. Isso fala aqui a Mishnah. Verrotá, Sheyevimta, Choletzito Mitiabemet. A outra irmã é fazer o Ibum Mohalitza com o irmão que é permitido para ela, seja ele Levi ou Yehudá. Verá Yehudá, Metargeme, Ramotoveira. Fala, Yehudá, não pode ser que essa Mishnah se trata das 15 parentes. Só pode ser que se trata da nona parente em diante, a sogra da pessoa. A Valshita Bamedereixa, Lô. Porém, essa Laha que acabamos de ver, a Suralezemu, esse caso, não pode se aplicar com relação aos 6 primeiros parentes que a Mishnah se trata. Por quê? Começando com a filha da pessoa. Maitama. Quem vai debitou, eu nasci mashkachatla, benissu, e não mashkachatla. Porque com relação à filha da pessoa, temos um caso aqui. O único caso possível para aplicar essa Mishnah, a caso da filha, é que temos Reuven e Shimon, dois irmãos. Temos Levi e Yehudá também, irmãos. Reuven não era tzadik, violentou Rifká, nasceu Rahê. Shimon, que também não era tzadik, violentou a mesma Rifká, nasceu Leá. O que aconteceu foi que Levi se casou com Rahê, filha de Reuven, e Yehudá se casou com Leá, filha de Shimon, do assédio que eles fizeram. Depois, Levi e Yehudá falecem sem filhos. Qual seria a Laká nesse caso? Agora temos Rahel e Leá, que estão disponíveis ao Ibum para Reuven e Shimon. Reuven é pai de Rahel e Shimon é pai de Leá. Porém, Reuven pode fazer Ibum com Leá e Shimon pode fazer Ibum com Rahel. Portanto, a Monteira de dizer, aquela que é permitida para Reuven, que é Leá, a Suralez é proibido para Shimon, e a Monteira de dizer, aquela que é permitida para Shimon, que é Rahel, a Suralez é proibido para Reuven. Isso fala que a única possibilidade, porque se fosse com relação a casamento, não é possível que Reuven se casou com Rifká, teve Rahel, depois Shimon se casou com Rifká e teve Leá para serem irmãs, não é possível, por quê? Que é proibido se casar com a esposa do irmão, que não é o contexto do Ibum, que ele já teve uma filha. E daí, fala, porque a Mishnah se trata de um caso clássico, um caso de casamento, não um caso de assédio. Então, a nossa, essa Mishnah, a Sorelezemotelezé, não se trata desse caso da filha. E por consequência, não se trata dos 6 primeiros casos da nossa Mishnah, que se trata de, da filha, de passagem, para não diferenciar entre, entre os casos. Isso fala aqui, Agmará. Fala bem que não pode ser que essa Mishnah assim se trata de um assédio. Que Madashkuhi Mashkarta, uma vez que é um caso que é possível, e Baiamina Benaonosi, se é necessário falar que se trata de um assédio, que seja assim, esse é o caso da Mishnah. Vem Baiamina Nesuim Tihava. Porque se é necessário falar que se trata de um casamento, que se trata de um casamento. Isso fala aqui, Agmará. Vamos terminar esse assunto no próximo Daf, com relação a Eshetachim Shelo Yabeolam. Será que essa alahá da Mishnah se aplica a Eshetach Shelo Yabeolam ou não? Um assunto interessante, um caso bonito também. Não vale a pena perder, até amanhã. Amém.